Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam muito bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast tubulístico que tu estavas a precisar. Eu sou o Bruno Russo e, como sempre, aqui ao meu lado tenho o Fábio Oliveira.
Olá, malta.
E o Vasco Oliveira.
Olá, malta, tudo bem?
Queremos agradecer o feedback que têm deixado nos nossos vídeos, tanto no YouTube como no Spotify, e todo o carinho que têm deixado nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e Twitter. Portanto...
Bola ao Centro para começarmos o episódio.
Exatamente.
Bola ao Centro.
Bem, vamos começar a falar pela Liga Portuguesa, onde os três grandes acabaram por vencer os seus jogos. O Porto viajou até ao Algarve para vencer por 3-0, com golos de Nico Gonzalez, Galeno e Pepe. Temos aqui uma curiosidade, que Galeno acabou de ser anunciado que foi convocado para a seleção brasileira, depois de Wendel também ter sido convocado. E acho que é um grande feito para este jogador, que estava na dúvida se ia para a seleção brasileira ou para a portuguesa, apesar de ainda poder optar pela portuguesa, porque é só um jogo amigável. Mas em relação ao jogo, Fábio, fala-me deste jogo então.
É mais um jogo em que o Porto mostra superioridade. Foi um Porto que foi superior ao Portimonense durante os 90 minutos, não deu hipótese nenhuma, e é um, mais um grande jogo deste Porto, que desde que instituiu este 11, uhum, assim podemos dizer, tem jogado um futebol agradável e venceu, que era, exato, o que se pretendia.
Sim, e foi um jogo em que, curiosamente, o Portimonense entrou muito bem no jogo, até teve uma oportunidade que o jogador estava isolado e acabou por falhar a bola, e na jogada seguinte o Porto acaba por fazer 1-0 e depois consegue fazer o 2-0 e o 3-0 com muita naturalidade e controlar o jogo. O Portimonense é uma equipa, quando joga contra estas equipas grandes, acaba por se fechar muito atrás e jogar no contra-ataque, e foi isso que se viu, mas o Porto conseguiu dominar o jogo por completo.
Sim.
A partir do momento em que o Porto marcou o primeiro golo muito cedo, uhum, o Portimonense estar a fechar-se era completamente inútil. Acho que o Porto teve total controle do jogo e é o justo vencedor.
Exato. Sim,
é que acaba por ser um jogo em que nem sequer há muito a dizer. O Porto, sim, vence-se de forma clara.
O Conceição não fez qualquer alteração no 11, manteve o mesmo 11 que ganhou a Benfica.
E claramente é um 11 que o Sérgio Conceição confia, e vai ser este o 11 praticamente em todos os jogos, independentemente, uhum, como ele mostrou, independentemente de Taça de Portugal, o que quer que seja, encontrou este 11 base. E eu acho que o Sérgio Conceição já trabalha este 11, tanto este ano como, se calhar, o que vem para o ano. Vamos,
sim,
ver
a pensar numa próxima época,
se mantiver no Futebol, claro, Clube do Porto.
É isso. E o líder do campeonato, o Sporting, venceu o Arouca por 3-0, com golos de Gyökeres, Jani Katamb e Hjulmand. Vasco, fala-me deste jogo.
Foi um jogo que o Sporting entrou bem, apesar de ser um terreno complicado e as condições climatéricas também estavam assim meio a chover, estava meio estranho, mas o Sporting entra bem e acaba por fazer o primeiro gol relativamente cedo e consegue, pode-se dizer que, controlar o jogo na sua maioria, embora o Arouca tenha estado sempre ali algumas vezes perto do golo, e valeu a boa exibição do Frank Israel para evitar um possível empate do Arouca, que tinha complicado as contas ao Sporting. E muito perto do fim, um golaço do Jani Katamb acaba por fechar as contas, depois ainda houve mais um gol do Hjulmand, mas é um jogo... São estas vitórias que se calhar ganham campeonatos às vezes.
Exato,
e toda a gente sabia que era uma deslocação difícil, o Sporting já se tinha poupado contra a Atalanta para este jogo em Arouca, e conseguiu vencer e somar mais 3 pontos.
Sim, eu acho que vocês concordam comigo se eu disser que, tirando o jogo de Benfica e Porto, vai ser o jogo mais difícil do Sporting até ao final do campeonato. Na teoria.
É provável, sim, sim, que sim. Também e até... ainda a deslocação à Estrela, que ainda não sabe bem o que é que vai, sim, ser, mas era o que, sim, era, sim, mais complicado.
Mas este jogo já era complicado pelo jogo em si, e depois das condições climatéricas e pela forma como o relvado estava, e o Sporting, que atualmente é uma equipa que joga muito bola pelo chão e jogo rápido, isso travou um bocadinho daquilo que foi o jogo do Sporting.
Concordo totalmente, sim. Foi um Sporting que venceu num terreno difícil, e tem-se visto isto com todas as equipas que lá vão. É um Arouca que até pratica um bom futebol. Quem olha para este 3-0 pensa que é um resultado volumoso, sim, mas não é um resultado que, pronto, foi construído já com estes dois gols,
sim,
ao final do jogo.
É um bocado enganador.
Exatamente. Mas é um Arouca que se debate bem, mas é um Sporting que continua a mostrar um bom futebol. Como o Vasco já disse, descansou os jogadores contra a Atalanta e agora, pronto, depois da vitória, vai agora ter um jogo para a semana. Para a semana?
Na quinta-feira.
Na quinta-feira, e vamos ver.
Sim. E ao contrário de... Acho que o Sporting e Benfica é muito engraçado, nós vemos isto aqui, porque o Sporting descansa os jogadores na Liga Europa para ter os jogadores frescos no campeonato. E o Benfica é o contrário. Sim. Descansa os jogadores no campeonato para os ter frescos, sim, na Liga Europa. Ou seja, podemos ver um bocadinho aqui aquilo que são as ambições de ambas as equipas e aquilo que as equipas realmente querem lutar até ao final da época.
Sim. Mas também, se formos a ver bem, o Sporting poupa contra a Atalanta, mas vai para a Itália com uma eliminatória por discutir.
É isso, é isso. Eu acho que o Sporting na quinta-feira, dependendo daquilo que o Ruben Amorim também pensar, que na gestão da equipa, podem ainda discutir a eliminatória com a Atalanta, até porque temos agora o jogo com o Boa Vista e depois é a pausa para seleções, ou seja...
Sim, depois é os dois jogos com o Benfica.
Sim, acho que o Sporting tem toda uma gestão que pode fazer, derivada dessa pausa para seleções. Também ainda falta aquele tal jogo com o Famalicão, que ainda não se sabe quando é que vai ser...
Sim, mas este jogo com a Atalanta, o jogo em Alvalade, acho que o empate foi mais risonho para a equipa do Sporting do que propriamente para a equipa da Atalanta. A Atalanta foi claramente superior e acho que o empate até foi bom para o Sporting.
Completamente.
O Benfica recebeu e venceu o Estoril por 3-1, com gols de Coxu, Marcos Leonardo, Tiago Gouveia e Rodrigo Gomes para a equipa de Estoril. O Benfica rolou muito a equipa a pensar no jogo de quinta-feira contra o Rangers, depois de terem empatado 2-2 no Estádio da Luz. Eu pessoalmente destaco a exibição do Tiago Gouveia e do Tomás Araújo, acho que deram muito à equipa. O Tomás Araújo, na minha opinião, é o melhor central do Benfica, contando com Otamendi, António Silva e Morato, a sair a jogar, a progredir com bola, e acho que vai dar uma frescura nova àquilo que é a defesa do Benfica, porque o Otamendi provavelmente não vai estar aqui na próxima época e podemos estar perante a nova dupla de centrais que é Tomás Araújo e António Silva. António Silva mais forte naquilo que é o duelo defensivo e Tomás Araújo mais naquilo que é a condução de bola e jogar para a frente, e também é muito rápido nos duelos defensivos. O Tiago Gouveia dá aquilo que o Benfica não tem tido muito nas alas, que é a verticalidade, ir para cima, um jogador jovem que gosta de arriscar. O Estoril é uma equipa que tem uma grande equipa, com o Rafi Quitano, com o Rodrigo Gomes, como toda a gente já sabe, mas tem estado a cair um bocado agora nesta fase da época, depois de ter tido ali uma sequência de jogos bons, a meia final, a ter chegado até à final da Taça da Liga.
Sim, concordo com tudo o que tu acabaste de dizer. E se formos a ver bem, na minha opinião, até um Roger Smith que, pela primeira vez esta época, se aproximou, não a nível de jogadores, mas a nível tático, aproximou-se se calhar daquilo que é. Para os adeptos, pronto, o que é a melhor versão do Benfica, se assim pudermos dizer, que é o Benfica que joga em 4-3-3 de forma normal, Marcos Leonardo na frente, se calhar pelo Artur Cabral neste momento, porque eu acho que o Marcos Leonardo, apesar de ser melhor, neste momento se calhar ainda optar pelo Artur Cabral, porque está mais adaptado à nossa liga já.
Eu penso que ele está a preparar o Marcos Leonardo já também para a próxima época.
Sim, exatamente.
Vai testando aos poucos.
Pois pronto, podia ter tirado o Tiago Oveia, que jogou na linha, mas este é, sem dúvida, o 11 não, mas a tática mais forte que o Benfica tem, de destacar o Coxo, que faz um grande jogo e um grande golo, e viu-se com o Florentino atrás, e ele liberto das tarefas defensivas, exatamente, é um jogador muito mais solto e faz o que faz e é a melhor posição onde ele pode
jogar.
Era
isso que eu queria referenciar, que é o Coxo, ele jogou ali numa posição segundo avançado, 10, mas é uma zona em que ele consegue estar ali no meio campo e ver o jogo de frente, mas ao contrário do que ele fazia a jogar a 8, ele ali consegue ter mais chegada à área.
Exatamente.
E consegue estar mais em zonas de finalização, e ele é muito forte nos lances de distância, como podemos ver no gol fantástico que ele marcou, e acho que pode ser ali... a posição em que ele vai render mais. Ok, que temos o Rafa esta época, mas já toda a gente sabe que o Rafa não vai continuar para a próxima época.
Isto, é que por mim o Rafa, apesar de jogar muito bem a segunda avançado, era para a esquerda, depois Neres ou Di Maria na direita, o Coxo ali e pronto, e depois atrás tinha que ser o Florentino e o João Neves, aí sim. Mas é um Benfica que joga bem.
O Florentino a jogar, claramente em níveis de construção, não é tão forte, é mais forte a nível defensivo, mas curiosamente com a entrada de Tomás Araújo, eu acho que ele consegue compensar um bocadinho a falta de saída de jogo daquilo que é o jogo do Florentino.
Porque o Benfica com bola acaba por o Tomás Araújo poder avançar mais com ela, e até porque o Florentino acaba por dar mais essa estabilidade defensiva, que faz com que o Tomás Araújo possa avançar sem problemas nenhum e o Florentino compensar.
E Vasco, como é que achas que vai ser então esta segunda mão da eliminatória contra o Rangers? Achas que o Benfica se vai conseguir superiorizar à equipa escocesa?
Roger Schmidt achou que o empate contra o Rangers foi um resultado aceitável. Portanto, eu acredito que ele está com confiança que vai à Escócia conseguir um bom resultado. Sabemos que as equipas da Escócia, nomeadamente o Celtic e o Rangers, são equipas muito difíceis de defrontar nos seus estádios. O Rangers teve uma boa campanha na Liga Europa há uns anos. E tem um plantel bom, apesar de ser uma liga teoricamente inferior, tem um plantel muito forte, e penso que o Benfica pode vencer a eliminatória, mas acredito que vai passar mal, em certa parte vai passar mal.
A exibição que o Fábio Silva fez na primeira mão, fez um grande jogo.
Depois
tem o Tavernier, que é um lateral que toda a gente conhece, muito forte em zonas de finalização, mas achas que, tendo em conta este 11 que o Benfica apresentou neste jogo contra o... contra o Estoril. Que mudanças é que achas que ele vai fazer? Não achas que vais voltar ao 11 habitual com o Di Maria, com o Rafa?
Eu creio que ele é capaz de apostar novamente no Rafa na posição mais avançada no terreno. Vai tentar apostar na profundidade, é a principal arma do Roger Smith nestes jogos. Não sei se Neres também entra para o 11, provavelmente.
Já tenho as minhas dúvidas. Mas vamos falar daquilo que é realmente o futebol espetáculo e o melhor clássico no mundo nos últimos anos para todos, depois do duelo clássico entre Real Madrid e Barcelona. Agora temos o Liverpool-Manchester City, um confronto de titãs entre Jurgen Klopp e Pep Guardiola, que muitos dizem ser o último, pelo menos aqui em Liverpool, e em Manchester certamente será o último. Já se travaram muitas batalhas tanto na Alemanha quando um estava no Bayern Munique e outro no Dortmund, agora em Liverpool e em Manchester. E este jogo acabou um igual, com um gol de Stones para o City e McAllister para a equipa do Liverpool. Fábio, viste o jogo? O que é que achaste?
Pô, isto, se formos a ver bem, o que é que se pode dizer deste jogo? É mais um grande jogo de duas equipas, e eu acho que o abraço que eles dão no final diz tudo sobre o que é que são duas lendas. São dois treinadores incríveis e fazem história atrás de história. É que cada jogo do Liverpool e do City, nós não sabemos o que esperar. É que pode sair uma grande vitória do Liverpool como uma grande vitória do City. E mesmo estes empates de um igual, em que normalmente o jogo, quando é um igual ou 0-0, e nós ficamos tipo, que jogo cansativo de ver. Quando é um Liverpool-City, nós sabemos que vai haver emoção. Houve momentos em que o City teve por cima, momentos em que o Liverpool teve por cima. Eu acho que o Liverpool foi um bocado superior ao City.
Eu também acho que sim.
Mas é mais um grande jogo de duas equipas, e vamos ter uma Premier League até ao final, com um Arsenal também muito forte. E é isto que nós gostamos.
Já não vi isto há tanto tempo na Premier League, que é duas equipas com 64 pontos e uma equipa com 63. Depois temos que dar um mérito máximo à equipa de Liverpool pelo plantel que tem neste momento, as ausências que tem, e conseguir estar a lutar contra estas equipas. E, na minha opinião, até foi um bocadinho superior ao Manchester City.
Foi.
No final, não sei se vocês viram aquele suposto penalti que era para o Liverpool, que acho que é...
Aquilo em Portugal eu não quero imaginar.
Não, mas é só para... Muita gente diz que estes erros de arbitragem só acontecem em Portugal. Isso, mas acontece lá fora.
Sim.
Mas...
E estas semanas temos... Desculpa interromper, temos visto isto. A semana passada há um lance escandaloso em Espanha. Esta semana há mais um lance escandaloso em Inglaterra. Não é só em Portugal que
do Bellingham,
né?
Contra o Valência.
Exato.
E acho que o Liverpool aqui foi muito perdulário, principalmente o Darwin e o Luís Dias. Apesar de terem feito uma grande exibição. Queres acrescentar alguma coisa deste jogo, Vasco?
Não, acima de tudo é um jogo que vai agitar ainda mais aquilo que são as contas da Premier League. Vamos ter mesmo a Premier League até ao fim, com o Arsenal a conseguir também uma vitória tardia frente ao Brentford em casa. Sim. E a ficar igualado na liderança com o Liverpool. Veremos.
Curiosamente com o gol do Havertz, que tinha sido muito criticado até então, mas agora nos últimos jogos tem
resolver.
Exato. Sim. Então, olha, vamos agora passar para o destaque da semana, e vou começar aqui pelo Vasco.
Eu sei que já destacaste há umas semanas, mas eu vou dizer o Yulman do Sporting. Acho que o meio-campo do Sporting está muito bem consolidado. Ele e o Morita parece que jogam juntos há anos.
Exatamente.
Acho que tem sido o principal fator para o Sporting conseguir controlar certos jogos, tal como foi este jogo do Europa. E é um jogador muito bom. Resolve defensivamente, resolve a nível de facilitar as saídas de bola para o ataque, e ainda marca golos.
Sim, agora estamos a ver uma veia goleadora que não sabíamos que ele tinha.
Sim, ele não marcava golos antes, agora começou a marcar golos do Sporting. E, enfim, acho que é uma contratação que é um bocadinho ofuscada pelo fenómeno que é o Jokeres,
claro que sim.
Sim.
Mas o Yulman também foi um tiro certeiro por parte da direção do Sporting, não tenho dúvidas disso.
Exatamente, o Sporting este ano, o scouting acaba por contratar muito bem, de facto.
Sim, pouco, mas bem. Às vezes é melhor em pouca quantidade, mas em qualidade.
Do começar ali a tirar jogadores atrás de jogadores.
Sim.
E vamos ver o que é.
O meu destaque vai acabar por cair sobre o Tomás Araújo, porque acho que fez um jogo mesmo de alto nível, tanto em recuperações de bola como aquilo que eu destaco mesmo mais aos movimentos ofensivos. Por exemplo, no primeiro gol do Benfica, ele que vai ao meio campo adversário conquistar a bola para depois para o gol do Coxo. E acho que para o ano ele pode mesmo ser um titular, e pode-se afirmar como titular na equipa do Benfica. Não nos podemos esquecer que esta dupla, António Silva e Tomás Araújo, foi a dupla que ganhou a Youth League com o Benfica.
Ou seja,
eles já dois se conhecem.
Exato.
Ok, que ainda são novos, mas já são jogadores com alguma experiência. O Tomás Araújo teve uma época a jogar a titular sempre no Gil Vicente na Primeira Liga, ou seja, já não é um jogador inexperiente.
Sim, sim. É um jogador que já tem andanças e de facto pratica um bom futebol, e está aqui, tal como o António Silva, um grande futuro na dupla de centrais do Benfica.
Diz-me o teu destaque, Fábio.
O meu destaque, então, vai ali para onde o Vasco estava, que o Vasco esteve aqui a falar da segurança defensiva que o Yulman dá ao Sporting, mas cada vez que tem passado, temos tido um protagonista diferente agora. Ao contrário do Adan, temos tido um Frank Israel na baliza, que tem feito grandes defesas, E no jogo com o Arouca, tal como no jogo contra a Atalanta,
crucial. Os postos também ajudaram nesse jogo contra a Atalanta.
É verdade, sim, contra a Atalanta os postos também ajudaram. Mas tem sido um Frank Israel que, ao contrário do Adan, quando o Sporting treme, ele tem feito defesas importantes e tem mantido o Sporting na luta por tudo. E
por acaso não falámos disso quando falámos do Benfica, mas é engraçado, estás a falar disso do Adan e do Israel, porque agora quem tem tremido um bocadinho tem sido o Turbine.
Sim, fala-se muito de uma descida de rendimento.
Eu não sei, não sei se é uma fase, mas também não nos podemos esquecer da idade dele.
São momentos normais para amadurecer, eu acho. Sim. Que é isso, acima de tudo é isso.
É que nós a semana passada acabámos por nem falar, mas eu tinha na cabeça, e agora comentando, sim, eu, para mim, por exemplo, no jogo contra o Sporting, o primeiro golo do Pote,
sim,
é, para mim, aquilo, a bola do Turbino, opa, ele podia ter feito melhor.
Acho que neste jogo é mais grave, um cruzamento, claramente, sim, ele sabe que não pode defender para a frente, assim, para a zona do penalti.
Sim. E mesmo contra o Porto também, há ali dois golos, o primeiro do Galeno, ele sai mal à bola,
sim,
claramente.
E o que ele chuta ao primeiro poste e ele acha, exatamente, que ele vai estar ao segundo poste.
Exatamente, exatamente. Mas a pronto, bola não pode entrar ali, mas é um guarda-redes de alto nível, já deu para perceber, e vai aprender ainda bastante, uhum, e vai ser um guarda-redes de topo, eu acredito.
E agora vamos passar para a próxima jornada. Vai ser uma jornada que fica marcada pela pausa das seleções na semana seguinte. Depois só voltamos a ter campeonato depois de passar duas semanas, logo com o Benfica Sporting e com a segunda mão da meia-final também. O Porto, que vai receber a equipa do Vizela. O Vizela, que até acabou por vencer por 2-1 o Farense esta jornada. O Farense, que é uma boa equipa, e o Vizela, que é uma equipa que está em zona de despromoção e que precisa a todo o custo de fazer pontos.
Sim. É um Vizela que precisa, como tu acabaste de dizer, a todo custo de fazer pontos, mas eu acho que não vai ser no Dragão. É um Porto que precisa de vencer, é um Porto que pratica um bom futebol neste momento e vai superiorizar ao Vizela, principalmente porque o Porto tem a mentalidade e precisa de continuar com esta mentalidade de que ainda está na corrida pelo título. Uhum. E se quiser continuar, de facto, precisa de vencer.
Sim. O Casa Pia vai receber o Benfica. O Casa Pia foi até à Rebolera perder por 3 bolas a 1. Como é que achas que o Benfica vai conseguir ir a Rio Maior, neste caso, que é onde o Casa Pia joga, vencer?
O Casa Pia era uma equipa difícil de roer, especialmente o ano passado.
Eu
creio,
sim,
que este ano o Benfica empatou com o Casa Pia em casa.
Em casa, sim. Exatamente. Mas o ano passado acho que o Filipe Martins ali, o Casa Pia, tinha
muito
uma
mais
equipe
difícil,
muito mais difícil.
Em casa, então, era complicado. Mas depende também daquilo que for o resultado do Benfica na Liga Europa.
Claro que sim.
Como é que a equipa vai reagir, mas aqui o favoritismo é todo do Benfica.
Sim, mas claro, tu disseste bem que o Casa Pia foi empatar a Estádio, exato, da Luz, por isso não vai ser todo
um jogo fácil
para a equipa encarnada. O líder do campeonato, o Sporting, vai receber em casa um Boa Vista, que ganhou 1-0 esta jornada, ou seja, esta jornada destas três equipas, só o Casa Pia que não ganhou. Fábio, achas que o Sporting vai conseguir manter a liderança do campeonato?
Sim, vai ser um jogo teoricamente complicado, porque o Boa Vista acaba por não ser um adversário assim tão fácil. Caiu de rendimento durante a época, mas continua a ser um adversário em que é preciso especial atenção. Uhum. Todos são, mas o Boa Vista é uma das equipas que é preciso um cuidado redobrado. Mas o Sporting, eu acho que é Alvalade, com o seu público, a jogar o que tem jogado, vai acabar por se superiorizar.
Mas o Boa Vista, apesar da queda, eu sinto que aos poucos eles foram adaptando ali ao plantel que tinham e às opções,
sim,
que tinham,
sim, sim,
e têm mantido um nível de resultados, sim, mais estável do que aquela, exato, queda gigante, que foram, sim, 8, sim, ou 9 jogos
também,
sem conseguir vencer.
Tiveram um arranque brutal.
Exato. Sim, sim, sim.
Estavam
em primeiro lugar,
sim, tiveram em primeiro
tanto,
lugar.
Tanto no início nós falávamos do Boa Vista aqui regularmente.
Exato. Sim, exato.
Sim, sim, sim. Então, chegávamos a falar do Boa Vista todas as semanas,
sim,
porque estavam em primeiro lugar, mereciam esse destaque. Mas pronto, acho que querem acrescentar mais alguma coisa?
Não. Foi uma boa semana. Para a semana teremos.
Não,
teremos campeonato ainda. Sim,
sim, para a semana
teremos seleções.
Esperemos que todas as equipas portuguesas passem na
sim,
Europa.
Sim, o Porto hoje.
Nós
um
estamos a gravar isto à terça. Vamos só meter na quarta. Mas pronto, olha, podemos deixar aqui o nosso prognóstico para o jogo do Porto.
Eu acho que o Porto vai passar.
Ok.
Eu acho que o Porto vai aguentar o resultado.
Sim.
E vai passar. Ou então há de fazer um golo e depois o Arsenal faz outro e ficamos por ali.
E o meu prognóstico é que vai ficar 2-1 para o Arsenal no jogo, vai a prolongamento e a partir daí não sei, mas eu acho que vai ser um jogo que vai a prolongamento.
O Sérgio Conceição tem mostrado o seu valor nos jogos grandes e este é o tipo de palcos que ele gosta de treinar. E penso que o Porto tem as suas hipóteses. Ainda por cima, depois que já vem com uma vantagem em casa.
Sim.
Eu não desacredito na passagem do Porto. O Arteta também já disse que vai ser histórico o que vai acontecer,
sim,
no Emirates hoje e tudo mais, mas acho que o Porto é uma equipa que, acima de tudo, com o Sérgio Conceição no comando, tem sempre um caráter enorme, e um querer enorme, e isso aí às vezes sobrepõe-se a outros valores e qualidades técnicas que eu acho que o Arsenal tem, teoricamente.
Exato. É que o Arsenal é mais forte do que o Porto, mas o que temos visto e que o Sérgio Conceição nos habituou é vermos um Porto que se debate muito bem contra essas equipas grandes e quando se vê a ganhar, raramente perde.
É isso, é isso.
Não, não é uma equipa de... Porque tem uma mentalidade de já estamos a vencer, querendo ou não, então vamos dar tudo, e é aquela raça que eles têm. Sim. E vamos ver.
Eu acredito na passagem
do Porto. Boa sorte ao Porto, boa sorte ao Sporting e boa sorte ao Benfica.
No fundo, boa sorte para as três equipas portuguesas e que passem todos.
Exato.
Do nosso lado, queremos agradecer pelo vosso feedback e para a semana certamente estaremos aqui outra vez. Quero agradecer ao Fábio por estar sempre aqui e ao Vasco por mais uma vez estar aqui presente.
Obrigado.
E é isso, pessoal. Até para a semana. Um abraço.
Tchau, mano.
Bola ao centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.